Começa agora a Central Autônoma, o seu boletim semanal com a voz dos movimentos sociais.
Central 3.
A todo aquele que anda sobre a terra, a todo aquele que trava sua guerra, quem não reconhece...
Olá para você ligado na Central Autônoma, o boletim semanal com o melhor do que acontece nos movimentos sociais por São Paulo e também por todo o Brasil. Eu sou o Paulo Júnior e lembro que o Central Autônoma chega sempre às sextas-feiras, às 10 da manhã, ou em central3.com.br, ou na nossa página no Facebook, facebook.com/autonomacentral. Tem ao meu lado mais uma vez, Gabriel Brito. Olá, Gabriel.
Olá, Paulo Júnior. Muito boa tarde. Boa tarde também a Juliana, nossa entrevistada do dia. Bom, temos bastante coisa para falar com a recém-finalizada Copa das Confederações e esperamos ter uma boa conversa aqui.
Pois é, como adiantou o Gabriel, a nossa entrevista hoje é com Juliana Brito, membro do Comitê Popular da Copa do Mundo. É, já aproveito para agradecer a participação dela aqui na Central Autônoma e mandar uma primeira pergunta. Juliana, conta um pouco para a gente, enfim, um geral de como surgiu, quem faz parte desse Comitê Popular. Em que cidades ele existe, em que cidades ele está atuando mais fortemente, até para quem esteja interessado possa começar a participar?
Bom, boa tarde, Paulo e Gabriel. Boa tarde para todo mundo que estiver ouvindo aí. O Comitê Popular, ele existe desde 2011 aqui em São Paulo, e ele começou a se organizar a partir da terceira jornada da Moradia Digna, que é um evento que acontece a cada 2 anos em São Paulo, promovido pelos movimentos de moradia e pela Defensoria Pública. E o Comitê Popular, hoje, ele é um espaço de articulação do qual participam diversos grupos, coletivos, movimentos sociais, organizações e também indivíduos interessados nos impactos e nas violações de direitos humanos que a Copa do Mundo vem causando. Os comitês populares nas outras cidades, eles estão organizados nas 12 cidades-sede da Copa, né? Então, em todas as cidades onde haverá a Copa do Mundo ano que vem, tem um comitê popular da Copa organizado, e eles também se organizam nacionalmente através de uma articulação nacional dos comitês populares.
Tá certo, Juliana. Você poderia se estender um pouquinho mais para explicar quais são as pautas e bandeiras do comitê e também quais grupos e movimentos organizados participam dele ativamente?
Bom, hoje a nossa principal pauta é a desmilitarização da polícia, né? E isso por quê? Porque a desmilitarização da polícia é uma demanda de movimentos sociais e de diversas organizações, tanto no centro das cidades quanto nas periferias, inclusive também no campo, né, com a questão indígena, com a questão agrária, os conflitos por terra no país. E todas as bandeiras do Comitê Popular aqui em São Paulo, que são a questão das remoções forçadas de favelas e assentamentos por conta de obras da Copa do Mundo, a questão da perseguição ao trabalhador ambulante, da perseguição ao morador de rua e diversas outras questões estão articuladas também com o fato da segurança pública ser feita no Brasil por forças militares, né? Então, fora isso, bom, quais grupos participam do Comitê Popular da Copa? Como eu disse, movimentos de moradia aqui da cidade de São Paulo, né, a CMP, a União dos Movimentos de Moradia. A gente tem feito atos em conjunto com o MTST também, né, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. A gente se reúne, né, a nossa sede, digamos assim, é uma ocupação, a Ocupação Mauá, que fica no centro de São Paulo. Então a gente tem a participação também de movimentos de moradia ligados às ocupações daqui do centro. A gente tem feito bastante diálogo com o pessoal que está se organizando em Itaquera para fazer resistência a esses processos de remoção, assim como algumas comunidades na Zona Sul, onde está passando as obras do monotrilho do metrô, a linha Ouro, né, que passa ali de Congonhas até o Morumbi. e tem provocado bastante remoção, tem expulsado centenas de famílias naquela região. Fora isso, a gente tem a participação de trabalhadores ambulantes, que se organizam no Fórum dos Trabalhadores Ambulantes da cidade de São Paulo. A gente tem também a participação do Movimento Nacional da População de Rua, aqui em São Paulo. O que mais? Tem estudantes, tem jornalistas, tem coletivos autônomos, como o Autônomos Futebol Clube, tem torcedores, enfim, são muitos grupos e com certeza se eu ficar listando aqui eu vou me esquecer de vários.
E Juliana, eu queria que você falasse um pouco da posição do Comitê Popular em relação a esses protestos nas últimas semanas aqui em São Paulo, iniciados pelo movimento Passe Livre. Se o comitê, enquanto instituição, participou ativamente desses protestos, qual é a posição dele em relação a isso? Houve algum tipo de diálogo? Como essas questões podem dialogar?
Sim, houve total diálogo e participação do Comitê Popular da Copa, né? A gente chegou a cancelar as reuniões que estavam já previamente marcadas e que coincidiram com os dias de protesto do MPL, né, justamente para possibilitar a participação das pessoas que compõem o Comitê Popular. E antes de iniciar a jornada de lutas contra o aumento, a gente teve reuniões em que pessoas do MPL participaram e nos colocamos à disposição, né, para apoiar no que fosse preciso. Participamos de todas as manifestações e, de fato, assim, houve bastante gente dos movimentos de moradia participando das manifestações. No dia seguinte, aquela batalha da quinta-feira, 13 de junho, nós fizemos um ato no dia seguinte, na sexta-feira, 14, que era um ato do Comitê Popular da Copa em conjunto com a jornada de lutas da resistência urbana, do MTST e outros grupos. E durante esse ato também manifestamos apoio às lutas do MPL e repúdio às ações violentas da polícia e do Estado em geral.
Certo, Juliana. E sobre a Copa do Mundo, que é a principal pauta do movimento, do comitê, qual a posição de vocês exatamente em relação ao evento? Chega a ser contrária à realização?
Não. Em nenhum momento nós somos contra o futebol, que é o esporte popular por excelência. Nós tampouco somos contra a Copa do Mundo em si, né? Mas somos contra, na verdade, a maneira como esse processo tem se dado, né? Como o Estado tem se ajoelhado perante essas organizações mafiosas que controlam a gestão do futebol no mundo, né? Ou seja, a FIFA e a CBF aqui no Brasil. Nós somos contrários a um processo que tem se dado de forma arbitrária, autoritária, sem qualquer diálogo com a população. E a nossa posição é a seguinte: a gente acredita que é possível organizar um grande evento esportivo sem que seja necessário promover violência contra a população do país sede, né? Então, a gente acredita que, por exemplo, no caso de uma obra que é preciso ser feita para dar acesso ao estádio, uma avenida, sei lá, essa obra ela pode, num processo de diálogo com as comunidades afetadas, ter o seu desenho alterado, ou mesmo, no caso de não ser possível alterar o desenho do projeto, que essas famílias que serão removidas daquele local tenham uma alternativa habitacional digna, ou seja, igual ou melhor que aquela em que se encontram, né? E aí a alternativa habitacional não é bolsa aluguel no valor de R$300, porque não se aluga uma casa em São Paulo por esse valor, né? Todos nós sabemos disso. Então, a alternativa habitacional, para nós, é uma moradia que inclui o acesso a bens e serviços públicos, que tem mobilidade urbana, que tem acesso ao transporte, né? Quer dizer, é tudo o contrário do que vem sendo feito, porque o que vem sendo feito é o oferecimento dessa bolsa aluguel, sem qualquer possibilidade de diálogo, e o resultado disso, o primeiro efeito, é que as pessoas acabam se instalando em novas favelas, em novas habitações precárias, sem qualquer infraestrutura, só que um pouco mais longe, em bairros um pouco mais periféricos da cidade, onde os turistas não poderão vê-los.
E, Juliana, você passou aí pelo assunto das remoções por conta das obras da Copa. Eu queria que você desse um rápido panorama de como que está a situação em São Paulo, até para quem não conhece exatamente a cidade, onde de fato essa situação está mais grave, é realmente próximo ao estádio do Corinthians que está sendo construído no bairro de Itaquera, e qual é a avaliação que o comitê tem, de momento, do tratamento que o poder público tem tido em relação a isso?
Bom, Paulo, a situação é a seguinte: a gente tem hoje no Brasil cerca de 250 mil pessoas ameaçadas ou já removidas por conta de obras relativas aos mega eventos no Brasil, né? Aqui em São Paulo, a situação é bem semelhante à de outra cidade sede, né? O poder público não passa qualquer informação sobre essas intervenções, sobre essas obras, não abre qualquer tipo de diálogo. O Comitê Popular e as comunidades afetadas fizeram algumas reuniões com a Prefeitura, através do SP Copa e da Subprefeitura de Itaquera, mas essas reuniões não trouxeram qualquer resposta concreta, não trouxeram informações palpáveis sobre o que vai acontecer com essas famílias e sobre qual seria a alternativa para elas, né? Então, esse é o primeiro ponto que é generalizado em todo o país pelas informações que nós temos das outras cidades. Aqui em São Paulo, em primeiro lugar, a gente tem essa obra do monotrilho na Zona Sul, que chegou a ser uma obra oficial da Copa até o ano passado, quando ela foi retirada em dezembro do documento que se chama Matriz de Responsabilidades, que é a lista oficial de obras da Copa. Essa obra foi retirada a pedido do governo do estado, porque teoricamente ela não ficaria pronta a tempo, e essa obra está planejada desde que o Brasil foi anunciado sede da Copa, e a Copa seria no estádio do Morumbi, lá na Zona Sul, né? Então essa obra foi retirada, ela não é uma obra oficial, mas ela continua afetando milhares de famílias naquela região do aeroporto de Congonhas, né? São 6 comunidades, boa parte delas já foi removida, e as pessoas simplesmente não tiveram qualquer alternativa, qualquer opção oferecida pelo estado. Fora isso, Zona Leste, né? Próximo ao estádio da Copa do Mundo em São Paulo, que é em Itaquera, a gente tem 17 comunidades ameaçadas, né? Sendo que isso dá mais ou menos 4.500 famílias. O caso que mais se destaca nesse momento é o caso da Comunidade da Paz, que fica a apenas 800 metros do estádio, e é claramente um projeto de higienização, de limpeza, aí entre aspas, né, daquela região, para que seja feito um suposto embelezamento da área no entorno do estádio para receber os eventos da Copa. Essa comunidade tem mais de 300 famílias vivendo lá hoje, eles estão lá há mais de 20 anos, e eles têm resistido a esse processo de remoção, têm conseguido bastante apoio de grupos, enfim, grupos de teatro, militantes, jornalistas. A comunidade tem ganhado bastante visibilidade, mas ela ainda está com o seu destino incerto. E o que foi oferecido para essas famílias até agora foi aquela bolsa aluguel no valor de R$300, que é simplesmente insignificante para garantir uma moradia digna em São Paulo.
Bom, Juliana, e finalmente, que avaliação que o comitê faz das manifestações nas cidades sedes da Copa das Confederações enquanto ela foi realizada? E como vocês acham que vai ser nesse próximo período, até a Copa do Mundo especialmente, principalmente com a possibilidade de aprovação da lei antiterrorismo?
Bom, a gente fica bastante feliz que as manifestações tenham crescido bastante nesse período, né? Na verdade, a gente tem trabalhado nos últimos 2 anos para que isso aconteça, né? Para que as pessoas se levantem pelos seus direitos. E a gente acredita que a tendência é de crescimento, né? Que daqui até a Copa do Mundo, daqui a um ano, as manifestações ganhem tanto em profundidade nas suas demandas, nos seus conteúdos, quanto em tamanho, né? Até porque Ano que vem a gente terá jogos em todas as 12 cidades-sede e isso tende a acirrar bastante os ânimos, porque os processos de violência do Estado contra a população continuam, né? Agora, de fato, com essa lei antiterrorismo a caminho de ser aprovada, a gente acredita que vai ser necessário buscar novas formas de manifestação para driblar a repressão estatal, né? O Estado tem apresentado novas armas de repressão violenta contra as manifestações democráticas e populares e cabe a nós, enquanto movimentos sociais, apresentar também novas armas de resistência, como a que a gente fez no último domingo, no dia da final da Copa das Confederações, que foi uma intervenção lúdica com futebol, né, chamando a população para dialogar, sem em nenhum momento buscar atrapalhar a exibição do jogo no Vale do Anhangabaú, mas sempre buscando estabelecer esse diálogo com as pessoas e divulgar as nossas questões. Né? Agora, a gente avalia que a mobilização deve crescer, os ânimos devem se acirrar e claro, como o que a gente chama de efeito panela de pressão, quanto mais violento e repressor o Estado for, mais a população vai responder a essa violência, talvez também com atos de violência que são sempre em resposta à ação estatal, né?
Legal. Falamos aí com Juliana Brito, do Comitê Popular da Copa em São Paulo. Obrigado, Juliana, pela participação e a Central Autônoma segue acompanhando aí os passos do comitê, que com certeza terá uma agenda cheia, pelo menos até a Copa do Mundo em 2014.
Obrigada, Paulo, Gabriel.
Obrigado a você, Juliana. Boa tarde.
Até mais.
Até, um abraço.
Legal, só passando aqui por dois eventos que acontecem hoje, sexta-feira. Primeiro, os moradores da favela do Moinho convidam a todos para um grande ato em prol da regularização fundiária e urbanização da comunidade. A favela do Moinho é aquela ali no bairro de Campos Elíseos, no centro de São Paulo, e que passou por um terrível incêndio no ano passado. A concentração às 15h na entrada da favela. E outra manifestação marcada para esta sexta-feira, esta pela integração do transporte público no ABC. Uma série de movimentos sociais da região do ABC, comandados aí pelo Movimento da Juventude Andreense, marcaram aí uma concentração às 17h para o Paço Municipal de Santo André, onde eles pretendem protestar pela dificuldade da integração do transporte público na região, englobando aí então ônibus, trolebus e trem. Além dessa pauta, eles também pretendem levantar bandeiras em relação ao passe livre estudantil e a criação de mais ciclovias na região do ABC. Terminando então essa nossa segunda edição da Central Autônoma, valeu Gabriel Brito, voltamos semana que vem.
Valeu Paulo Júnior, mais uma vez agradeço a participação e que novas discussões venham no mesmo nível das que começamos a fazer.
Pois é, então o Central Autônoma, como você já sabe, sempre em central3.com.br ou em facebook.com/autonomacentral, um programa inédito sempre às sextas, às 10 da manhã, e em podcast sempre que você preferir, então, no site da Rádio Central 3 ou na nossa página no Facebook. Voltamos semana que vem, até lá!